Então, na semana passada, nós vimos sobre as roupas do Kohen e do Kohen Gadol, como foram feitas. E a Torá encerrou falando que terminou todo o trabalho do Mishkan e os filhos de Israel fizeram conforme tudo aquilo que Deus ordenou ao Moshe, assim eles fizeram. Vayaviu et ha-Mishkan el Moshe. Trouxeram o Mishkan para o Moshe. Está tudo pronto. Et ha-Ohel, a tenda, ve-et kol kelav, todos os seus utensílios. Kerasav, os ganchos que prendiam as cortinas em cima uma na outra. Kerashav, as colunas que faziam as paredes. Berichav, as varas que passavam por dentro para dar firmeza. Veamudav, as colunas que se prendiam às cortinas da porta. Vaadanav, as sapatas. Vetmichse orot ha'elim ha'meodamim, e a cobertura de pelo de carneiro, e couro de carneiro, pintado de vermelho. Vetmichse orot ha'techashim, e a cobertura da pele do couro do tachash, que era o animal específico que foi usado. Vetparoch et ha'masach, e a cortina da divisória entre o santo e o santo dos santos. Et Aron ha'edut vetbadav, o Aron testemunha, e as suas varas, vet hakaporet, e a tampa com os cruvim. Et ha'shulchan et kol keilav, a mesa e todos os seus utensílios, vet lechem apanim, o pão das faces, aquele pão que era especial, com duas faces, como se fosse do lado. Et ha'menorah ha'tehorah, a menorah pura. Et neroteha, as suas velas, quer dizer onde vai o óleo. Nerot ha'ma'aracha, que são as velas arrumadas, quer dizer, que onde se acendia, todas elas voltadas para do centro. Vet kol keleha, e todos os seus utensílios, as pinças e pás para limpeza. Vet shemen ha'maor, e o óleo de iluminação. Vet mizbach ha'zahav, e o altar de ouro, que era para o incenso. Vet shemen ha-mishchai, o óleo de unção. Vet ketoret ha-samim, e as especiarias para o incenso. Vet masach petach ha-ohel, e a cortina da porta desta tenda, quer dizer, a cortina da porta do prédio do Mishkan. Et mizbach ha-nechoshet, o altar de cobre, que era o grande. Vet michbar ha-nechoshet ha-shelo, e aquela marcação que tinha em volta dele no meio. Et badav et kol keilav, as suas varas e todos os seus utensílios. Et hakior vet kano, o lavatório e a sua base. Et kalei hechatzer, as cortinas do pátio. Et amudeha vet adaneha, as colunas que seguravam elas. E as sapatas. Vet hamasach leshar hechatzer, e a cortina que ficava no portão do pátio. Et metarav et edoteha, as suas cordas e as suas estacas, para poder prender no chão e as cortinas não voarem, e as colunas não saírem. Vet kol kelei avodat ha-mishkan le'ohel moed, todos os utensílios sagrados do Mishkan para o serviço do Ohel Moed. Et bigdei haserad lesharet bakodesh, as roupas, ou melhor, os tecidos de embalagem para servir o sagrado, quer dizer, os tecidos que eles usavam para cobrir os utensílios enquanto carregavam no deserto. Et bigdei hakodesh le'aharon hakohen, as roupas sagradas do Aharon o Kohen. Et bigdei vanav lechahen, e as roupas dos seus filhos para servirem a Hashem. Kechol asher tzivah Hashem et Moshe, conforme tudo aquilo que Deus ordenou a Moshe, ken asu bnei Yisrael et kol avodah, assim fizeram os filhos de Israel todo o serviço. Vayar Moshe et kol ha-melachah, e Moshe viu toda a obra, vehine asu otah, e eis que fizeram a obra. Kasher tzivah Hashem ken asu, da forma que Deus ordenou, assim eles fizeram. Vaivarech otam Moshe, e o Moshe os abençoou. Então, isso a Torá está falando depois que está tudo pronto. Interessante qual é a data que isso aconteceu. Porque o Mishkan foi preparado, quer dizer, as peças foram feitas a partir de Sukkot. Ficou pronto no dia 25 de Kislev, que naquele momento era nada. Era 25 de Kislev. Muitos e muitos séculos depois, essa data foi a data que aconteceu o milagre de Hanukkah. Naquele momento ainda não era nada, mas ficou pronto no dia 25 de Kislev, e Deus falou para Moshe, ainda não é o momento de montar. A inauguração do Mishkan tem mais uns meses ainda. Segura aí, porque a inauguração vai ser no primeiro dia de Nissan, antes de Pesach. Quer dizer que a inauguração é só 3 meses depois. É curioso, quando foi que trouxeram as partes do Mishkan para o Moshe? Nós estamos falando aqui, assim que ficou pronto, no dia 25 de Kislev, mas nós estamos falando mais próximo já do momento da inauguração. Ao que parece, tudo indica, está se falando de quando ficou pronto. Porque eles trouxeram e o Moshe viu que está tudo pronto, foi tudo feito. Então, provavelmente, eles trouxeram assim que eles terminaram. É, entre parênteses, porque não terminei essa frase, teoricamente, o Mishkan, o tabernáculo, deveria ser inaugurado assim que ficou pronto. Mas Deus falou, não. Eu tenho um motivo. Eu quero que seja inaugurado no dia 1º de Nissan, porque é uma data especial. Daqui a pouco nós falamos sobre isso. Eu estou esperando aquela data. Agora, não vai ser feito nada. O Midrash diz que o dia 25 de Kislev reivindicou seus direitos perante Deus. A inauguração da tua casa seria no meu dia. E não foi inaugurado nada porque você, Deus, decidiu que tem que ser em Nissan. E aí, como é que fica o meu dia? Deus prometeu para essa data que um dia vai chegar e o templo vai ser reinaugurado no seu dia. Isso aconteceu com os Macabim. O templo foi reinaugurado no dia 25 de Kislev. E até é interessante que em Hanukkah, que é uma festa dos nossos sábios, bem posterior à época bíblica, nós estamos falando na época do segundo templo. Os nossos sábios instituíram que em Hanukkah, entre outras coisas, tem leitura da Torá todos os dias. O que você lê na leitura da Torá? Se lê sobre a inauguração do Mishkan, do tabernáculo. Por quê? 2 motivos. Primeiro, porque o templo foi reinaugurado nesse dia. Então, você escolhe alguma coisa que tenha a ver com o templo inaugurado, se lê a inauguração do Mishkan, do tabernáculo. Mas também, porque essa data tinha uma dívida. A inauguração seria nessa data, se não fosse que Deus optou por inaugurar em Nissan. Então, já que nossos sábios instituíram que vai se ler alguma coisa ligada com templo, com Mishkan, então lê sobre a inauguração, que seria, em teoria, nessa data. O Midrash conta que eles trouxeram o Mishkan perante o Moshe porque eles não estavam conseguindo montar o Mishkan. Eles tentavam montar e não dava certo. Ele caía. E eles não tinham força de levantar as peças. Então trouxeram tudo perante Moshe. Falaram, está tudo aqui. Não está dando certo. Então Moshe disse para eles, vamos tentar. Só que Moshe também não conseguia levantar. São peças pesadas, altas. Cada coluna, nós vimos que tinha 10 amot, são 5 metros de altura. De madeira maciça, com uma película de ouro em volta. Você não levanta isso. E Moshe disse para Deus, não dá para montar. Construímos e não tem como montar. Então Deus falou para Moshe, você põe a mão embaixo das peças e eu vou te ajudar a levantar elas. E assim o Moshe que montou o Mishkan na primeira vez. Então foi o Moshe, mas não foi o Moshe. Foi o Moshe encenando montar. Mas no final das contas, ele não tinha como levantar, não tinha força para levantar essas peças. Deus ajudou ele a erguer as peças. Daqui a pouco nós voltamos também a esse assunto. No final daqui, a Torá diz que o Moshe viu que todo o trabalho estava pronto, Veiné, Asuotá, fizeram o trabalho conforme Deus ordenou, assim eles fizeram. E aí o Moshe dá uma bênção para eles. O que foi que o Moshe viu? Que fizeram ela, que fizeram conforme Deus ordenou, assim fizeram. Duas vezes está falando de terem feito direito. Em primeiro lugar, o Moshe viu que as pessoas se voluntariaram, se esforçaram, se dedicaram para construir o Mishkan. Isso já foi um motivo de alegria. Então isso é Veiné Asuotá. Fizeram. Olha só. Uau. Conseguiram. Nós até comentamos semana passada que essas pessoas saíram do Egito. Eles estavam acostumados a construir fazendo tijolos e construir construções pesadas. Ninguém tinha aqui habilidades de fazer esculturas tão precisas e laminar o ouro e fazer esculturas de ouro. A menorá é uma escultura de ouro. E assim por diante. E os tecidos. E no final das contas, eles se esforçaram, se dedicaram. A coisa saiu. Então esse é o primeiro ponto que Moshe diz. Vem a sua, tá, fizeram, conseguiram. Uau! Segundo detalhe é que eles fizeram conforme Deus ordenou, assim eles fizeram. Ou seja, com toda essa dedicação que eles tinham para fazer a vontade de Deus, eles foram totalmente submissos à vontade divina. Normalmente, qualquer artesão, qualquer profissional, se precisa fazer algo que você encomenda dele, ele vai dar o palpite dele. Ele vai tentar falar, não, aqui eu acho que aqui tem que ser feito desse jeito. Aqui vai ficar muito melhor se fizer daquele jeito. E aqui, ninguém acrescentou, ninguém diminuiu daquilo que Deus ordenou fazer. Para isso, eles precisavam estar totalmente submissos a Deus. E isso traz uma alegria muito grande. Porque a pessoa chega ao nível de Heirut, de liberdade completa. Quando eu não estou fazendo isso da forma que eu quero fazer, mas sim estou fazendo da forma que Deus, que criou o universo e que me deu a ordem de fazer isso, quer que seja feito. Isso traz um contentamento muito grande e uma alegria muito grande para a pessoa, que ele percebe que ele conseguiu fazer sem a sua interferência. Ele fez exatamente aquilo que Deus quis que fosse feito. E é isso que o Moshe estava feliz aqui. Ele viu, conseguiram fazer e ainda por cima conseguiram fazer exatamente aquilo que Deus pediu, sem ter interferência do ser humano. E o Moshe dá uma brachá para eles. Vaivarechotam Moshe. Moshe deu uma brachá para eles. Qual foi a brachá que ele deu? Ele deu a brachá, Yehi Ratzon, que seja a vontade de Deus, Shetishre Shechina b'maasei edechem. Que paire a divindade nas obras das suas mãos. Vocês fizeram o Mishkan. Se dedicaram. É tudo isso tem um propósito. O propósito é que haja a presença divina no templo e mais ainda, dentro de nós. Então, eu dou uma bênção para vocês que esse propósito seja alcançado. E depois ele diz para o povo o versículo do Salmo, Salmo 90, que é o Salmo, um dos capítulos de Salmo que foi composto pelo Moshe. David Ameller compilou. Tem parte que é dele, mas tem uma grande parte que vem de antes dele. Esse capítulo 90 começa Tefilá le Moshe, prece ao Moshe. Quer dizer, uma prece do Moshe. E ele terminou aqui abençoando o povo com o último versículo que está lá escrito: Vihinó amashem alokeinu aleinu, umasei adeinu konená aleinu, umasei adeinu konenehu. Quer dizer que a agradável amabilidade de Deus paire sobre nós e que Deus permita que as nossas mãos estejam sempre prontas para desempenhar essa função da melhor forma e que Hashem faça que não haja nenhum tipo de obstáculo para nós podermos completar a nossa missão, as nossas ações. Primeiro, nós vimos semana passada também sobre isso que eles não sabiam como fazer e eventualmente não teriam nem capacidade de fazer uma obra-prima dessas, eles receberam uma ajuda especial de Hashem. Mas tudo iniciou com a boa vontade deles. O fato deles quererem fazer e se empenharem em fazer, Deus ajudou que eles conseguissem alcançar e fazer aquilo que eles precisavam fazer. Tem também uma outra explicação interessante, que só o fato da vontade deles, quem disse que todo mundo participou? Todo mundo doou, mas teve aqueles que fizeram mesmo, puseram a mão na massa. Não é todo mundo que sabe fazer isso. Teve aqueles que sim fizeram, tem aqueles que não obrigatoriamente sabiam, mas eles tiveram a boa vontade, eles tinham o desejo de poder participar. Que pena, eu não sei fazer isso, mas eu gostaria muito de poder fazer. Deus considerou a vontade dessas pessoas como se eles tivessem feito. A coleta para o Mishkan começou logo depois de Yom Kippur, como nós já falamos. Sukkot eles começaram a fazer, construir. Ficou pronto em Hanukkah. Quer dizer, ainda não era Hanukkah naquele momento, mas era a data que seria Hanukkah, dia 25 de Kislev. E Deus falou, eu não quero ainda que construa. Aí já teve aqueles zombadores que começaram a falar, tá vendo? Moshe fez toda essa coleta. Toda a propaganda que vai ter um Mishkan especial, Deus vai parar e que vai voltar para dentro de nós depois do pecado do bezerro de ouro. E no final das contas, o que está acontecendo? Nada. Está lá tudo num cantinho e não está acontecendo absolutamente nada. E esses zombadores começaram a dizer que o Moshe é um mentiroso. Só que eles não sabiam que Deus estipulou a data da inauguração. E a data da inauguração é no Rosh Chodesh Nissan, no primeiro dia de Nissan, que é o mês que nasceu Yitzhak, patriarca Yitzhak. E Deus queria que se juntasse a alegria da inauguração do Mishkan com a alegria do aniversário do Yitzhak. Por que justo do Yitzhak? Porque o nosso povo é nutrido pelo mérito de Akeidat Yitzhak. O fato do Yitzhak ser levado para o altar com boa vontade, isso traz méritos para nós. Então Deus queria que a inauguração do Mishkan fosse no momento do Yitzhak. Por isso ele deixou para Rosh Chodesh Nissan. Terminaram de construir e trouxeram todas as peças para o Moshe. Você vai dizer, mas qualquer pessoa, um profissional que constrói algo, faz as peças, ele traz montado. Ou ele traz até o local e monta. E eles aqui não montaram. Por que que eles não montaram? No primeiro momento eles não montaram porque eles estavam de permissão para montar. Eles pensaram, se nós pedirmos para o Moshe para montar, capaz que ele vai dizer, não, ainda não é o momento, e nós queremos poder montar, ver como fica. Sabe uma coisa? Vamos levar perante o Moshe. Quando o Moshe ver o Mishkan na frente dele, e vai ficar todo encantado, com, uau, quero ver isso montado. Nós vamos falar para ele, deixa a gente montar, ele vai deixar. Só que no momento que eles foram tentar montar, não dava certo. Caíam as peças. Eles levantavam as peças, eles não conseguiam manter elas, caíam. Então eles chamaram Bezalel e Aholiav, são os engenheiros-chefes. Ah, talvez vocês conseguem levantar. Mas eles também não conseguiam. Aí aqueles zombadores falaram, ah, tá vendo? Nós falamos desde o começo. Vocês estão fazendo isso daí à toa. Ficou lá encostado um tempão. Agora que é a hora de montar. Vocês nem conseguem montar esse negócio. Então trouxeram perante o Moshe. E falaram para o Moshe, nós fizemos a nossa parte. Está tudo direitinho. E não conseguimos montar. Quando Moshe ouviu isso, ele ficou chateado. Ele ficou chateado. Deus deu a ordem, nós fizemos, nos empenhamos, e agora está todo mundo dizendo que não dá para montar? Então Deus falou para Moshe, Moshe, não fica triste. Saiba que eu fiz isso de propósito. Uma vez que você não participou da doação para o Mishkan, eu reservei para você algo especial. Que a primeira montagem você vai montar. E por isso que ninguém consegue montar. Só você vai conseguir. Ah, você fala, mas como eu vou conseguir? Precisa de várias pessoas para levantar cada peça. Não tem essa força. Ah, disse Deus, não tem problema. Você vai colocar sua mão debaixo de cada peça e eu vou te ajudar a montar. E por isso, mais para frente, nós vamos ver que está escrito na Torá, Hukam HaMishkan. O Mishkan foi montado. Não tem escrito que foi o Moshe que montou. Mas é o Moshe que está montando. É o Moshe que está montando, mas não é exatamente. Porque ele não tinha força suficiente para isso. Então é Deus que está montando. Como se o Mishkan se montou sozinho. Quer dizer, Deus ajudou a montar. Por que que o Moshe não podia participar da doação? Parece ilógico. Todo mundo está participando da construção. O líder não vai participar? Hashem não quis que Moshe doasse para o Mishkan, porque um dos motivos de construir o Mishkan era para comprovar para o povo que apesar do bezerro de ouro, Deus perdoou eles completamente e está voltando a pairar no meio do povo. Se Moshe construísse também, o Moshe é o único que não teve participação nenhuma do bezerro de ouro. Mesmo aqueles que estavam embaixo, quer dizer, todo o povo, mesmo aqueles que não participaram ativamente, eles viram fazendo e ficaram quietos. Então, eles de certa forma são cúmplices. O Moshe nem sabia de nada, estava na montanha, não sabia absolutamente nada que estava se passando lá embaixo. Ele só foi descobrir quando ele desceu. Então, por isso, o Moshe era o único que é totalmente inocente do bezerro de ouro. Se ele participar da doação do Mishkan, as pessoas vão dizer, ah, não quer dizer que Deus perdoou. É porque o Moshe doou, e em mérito dele, que não participou, Deus está pairando aqui. Então, por isso Deus falou, olha, Moshe, você não vai dar absolutamente nada para o Mishkan, só o resto do povo, e assim vai estar comprovado que eu estou retornando, porque eu perdoei eles. Ah, mas aí o Moshe então fica sem nada, coitado. Então Deus falou, então eu reservo algo especial para você. A primeira montagem do Mishkan é sua. O Moshe vê tudo pronto. E ele fica encantado. Ele fica encantado, dizem nossos mestres, que quando Moshe estava recebendo as ordens de Deus como montar o Mishkan, como construir o Mishkan, ele teve dificuldade. Não estava entendendo todos os detalhes, ao ponto tal que Deus mostrou para ele, como estava escrito em Parashat Terumah, que Tavnita Masher Horei Tabahar, como o formato que eu te mostrei na montanha. Deus mostrou para o Moshe. Aí o Moshe agora fica pensando, que coisa incrível. Quando Deus me explicou, eu não entendi direito. Deus teve que me mostrar. E quando eu instruí o povo como fazer, segundo aquilo que eu vi, eles souberam projetar e fazer exatamente aquilo que eu vi lá em cima. Ele ficou encantado com a grandeza do povo que soube fazer, mesmo sem enxergar, sem ter visto o projeto como ele viu. E por isso ele dá essa brachá para eles, especial também. Nessa brachá, está dizendo que não só que Deus paire no Mishkan, mas que Deus paire na vida de vocês e dentro de vocês. Afinal de contas, o Mishkan é só um veículo para trazer a divindade. A mesma coisa acontece com a sinagoga. Não, você pode construir uma sinagoga maravilhosa, não é isso que vai trazer a divindade lá dentro. E sim, as pessoas que vão rezar lá dentro, as pessoas que vão estudar lá dentro, vão ter pensamentos bons. O lugar é um lugar que te prepara e te dá um ambiente para poder se elevar. Por isso o Moshe dá uma brachá especial para eles, que o propósito principal do Mishkan se cumpra, que é que paire a divindade em vocês, não somente na casa que Deus mandou construir para ele.
Meir?
Sim.
Então, a gente que, através de Hashem, a gente que santifica as coisas, né?
Sim.
Por exemplo, quando a gente faz a reza dos alimentos e
sim,
tudo mais.
Uhum. Quer dizer, você está trazendo a divindade para aquele nível mais material, físico.
Uhum. Sem a gente, aquilo não é santificado, então.
Sim. E por isso o Moshe então dá a brachá para eles, dizendo que Deus paire a divindade sobre nós, fala também dele. Então para que temos o Mishkan? O Mishkan está aqui, o Masei Adeno Konená Aleino. Esse Mishkan é uma obra que nós fizemos para preparar, para ser um lugar de preparo para trazer a divindade. E por isso nós precisamos do Mishkan. Nós pedimos para Deus para manter o Mishkan sempre entre nós, o templo depois, para que por intermédio deste local nós possamos nos inspirar e trazer a divindade para o mundo. Tem algo similar que o Rabi Yehuda Tzadka, que era o Rosh Yeshivat Porat Yosef, diz. O que foi que o Moshe viu que as outras pessoas não viram? Então ele diz que nossos sábios trazem no Talmud, no Midrash, no Zohar, que existe um Beit HaMikdash, um templo Elion, superior, que é paralelo ao templo inferior. Obviamente que esse templo superior não é de pedras igual ao que tem aqui. Algo num nível espiritual. Mas é paralelo. O Moshe, quando subiu no Monte Sinai, Deus mostrou para ele este templo superior. Quando Moshe viu que fizeram o Mishkan, ele percebeu que fizeram o Mishkan de acordo com o Mishkan superior. Quer dizer, não é só o ponto aqui da construção, da parte visual que foi feita de acordo com o que Deus ordenou, mas também eles fizeram o Mishkan com os pensamentos, com as energias, com a parte espiritual feita de acordo com aquilo que o Moshe viu no Mishkan superior. Isso também impressionou ele bastante, que eles souberam fazer o Mishkan de forma extremamente precisa, não só o lado material, como também o lado espiritual. Tem um Midrash curioso. O Midrash diz sobre esse versículo que trouxeram perante o Moshe todas as peças. O Midrash diz que isso foi feito por Darkei Shalom, pelos caminhos da paz, para a preservação da paz. E daqui o Moshe instituiu que quando se chama na Torá, se chama primeiro o Kohen, depois o Levi, depois o Israel, para não dar briga. Então dá para se entender perfeitamente. Isso que se chama numa determinada ordem na sinagoga, para não dar briga, eu entendo. Para não dar briga. Mas o que, que isso tem a ver com trazer as peças do Mishkan perante o Moshe? Diz o Maharil Diskin, se o Moshe tivesse que ir até as pessoas para pegar tanto as doações, como depois pegar as peças feitas, o que iria acontecer? Ele ia ter um grande dilema. Vou primeiro na casa dele ou na casa dele? Se eu for na casa desse, então o outro vai ficar ofendido. Vai achar que esse é mais importante, por isso eu fui na casa dele primeiro. Se eu for na casa do outro, então o outro vai ficar ofendido porque não veio aqui primeiro. Para não ter esse problema, Moshe falou, eu não vou na casa de ninguém, eu não vou atrás de ninguém. Vocês têm as peças prontas, tragam até mim. Ninguém vai ficar ofendido. No livro Shemen HaTov, ele traz que é baseado neste conceito que muitos rebes dizem, se um casal quer que o rebe case eles, oficialize o casamento, o casamento precisa ser na casa do rebe. Por que isso? Ele disse que o motivo é baseado nesse conceito. Senão vai ter o cara que casa muito longe e o Rebbe não pode ir. Se o cara casa mais perto, o Rebbe tem como ir. Aí vai ficar um ofendido porque o Rebbe não veio no meu, porque no seu sim. Para não ter problemas, então os Rebbes falaram, quem quer que venha até mim. Eu não vou até ninguém. Para ninguém ficar ofendido que num eu fui e no outro eu não fui. E é baseado nisso, o Moshe aqui falou pro povo, vocês têm as peças prontas, vão trazendo até mim, eu não vou buscar nada para ninguém ficar ofendido. Tem uma pergunta muito interessante sobre essa construção do Mishkan. Ninguém conseguia construir o Mishkan. Só que eles vão ficar depois mais 39 anos no deserto. E cada vez que eles viajam de um lugar para o outro, eles precisam desmontar todo o Mishkan, levar ele até o novo lugar onde eles vão acampar. Quer dizer, eles viajavam adiante. Quando chegavam no lugar, montavam de novo o Mishkan. Em todos esses lugares não está escrito que foi o Moshe que construiu. Pelo contrário, os Leviim. Era uma das tarefas dos Leviim, era desmontar o Mishkan e montar de novo. Cadê a dificuldade? Nesse primeiro momento é uma dificuldade, ninguém consegue nem levantar direito as peças. E quando já levanta, elas caem. E depois, durante 39 anos, os Leviim montam e desmontam. Todas as vezes que eles viajaram, não foi tantas vezes assim, mas foi. E conseguiram. O livro Bikurei Avraham responde baseado no livro do Zohar. O Zohar escreve que no dia que o Mishkan foi erguido pela primeira vez, o Sitra Achra foi derrotado. Sitra Achra é um termo cabalístico das forças do mal. E até o Zohar fala um pouco mais e diz que o anjo Samechmem, que é o anjo maligno, e as 40 carruagens que acompanham ele também foram abalados. Quando? No primeiro dia, quando foi construído o Mishkan. Isso tudo são conceitos que estão acima da nossa compreensão. Não vem ao caso agora tentar entender isso. Mas fato é que no momento que o Mishkan foi construído, as forças do mal foram abaladas. Isso explica por que que foi tão difícil montar o Mishkan pela primeira vez. Existem eventos que são eventos que iniciam uma nova era, que iniciam algum projeto muito grandioso, que revoluciona, que muda algo. A construção do Mishkan é uma delas. A partir do momento que construíram o Mishkan, ali será feito um serviço a Deus diariamente, que vai trazer emanações e energias divinas para o mundo. E por isso, o Sitra Achra, as forças do mal, não queriam que isso acontecesse. E essas forças do mal, elas funcionam com esperteza. Por que ficar lutando diariamente, se eu posso atingir o, entre aspas, inimigo das forças do mal, de uma forma certeira, com uma única luta? Por isso o Sitra Achra prefere, em vez de ficar lutando cada dia contra o Mishkan, mais fácil é lutar para que ele nem surja. Se ele nunca for erguido, acabou, eu já venci a batalha de séculos. E por isso havia uma força muito forte do lado negativo para que não conseguissem construir o Mishkan. Isso na primeira vez, no primeiro dia. E por isso, naquele momento, ninguém conseguia. Hashem falou: Moshe, você vai ter a força de derrubar o Samechmem. Você pode, vai lá, eu vou te ajudar. Aí pronto, Moshe conseguiu erguer. Agora, o Sitra Achra perdeu a primeira batalha, que é a principal. Agora que lute todos os dias contra, mas já não é mais a mesma coisa. Esquece, já perdeu. E é por isso, a lição que nós temos daqui, é que toda vez que a pessoa tenta inovar algo de espiritualidade, que seja algo que vai mudar para sempre o mundo, ele tem dificuldade. Tem dificuldade de começar. Vai construir uma sinagoga para ver como é difícil. Vai construir um mikve para ver como é difícil. Vai construir um lugar para estudar Torá para ver como é difícil. Vai construir uma organização de ajuda, de auxílio aos outros. Todas as coisas que fazem bastante diferença e que são poderosas, espiritualmente falando, é difícil de começar. Depois que começa, vai ter as dificuldades, mas já não é a mesma coisa. Por quê? Porque é assim que funciona a força do mal. Ela tenta derrubar antes da coisa surgir, porque depois você já sabe que vai ser mais difícil. Como nós vimos antes, trouxeram todas as peças para o Moshe e o Moshe também viu que não dá para montar. Ele também não consegue sozinho. Deus falou para ele: você faz a sua parte, você faz o seu esforço e eu vou te ajudar a conseguir montar o Mishkan. Daqui nós aprendemos, e o Midrash nos ensina, que independentemente da dificuldade da tarefa, a nossa obrigação é fazer o esforço inicial. Em qualquer outra área, o esforço não conta. A pessoa recebe recompensa por um projeto completado. Ele só vai conseguir receber recompensa por resultados. O sujeito trabalha numa empresa. Se esforçou, se dedicou anos a fio para fazer algum projeto. Ele não vai conseguir vender se ele não conseguir o projeto final. Se não está pronto o negócio, não vai ganhar dinheiro por isso. No entanto, Hashem não está necessariamente interessado em resultados. Hashem quer o esforço da pessoa, a dedicação da pessoa. Interessante que quando se termina o estudo de um tratado talmúdico, tem uma prece especial que se fala depois que termina o estudo. Nessa prece nós falamos que nós nos esforçamos, nós trabalhamos e eles trabalham. Nós trabalhamos e recebemos recompensa e eles trabalham e não recebem recompensa. Nós corremos e eles correm. E assim por diante. Nós corremos para a vida do mundo vindouro e eles correm para o abismo. Está interessante sobre isso também, porque que nós falamos que nós corremos e eles correm? O que interessa? Estou falando agora de estudo da Torá, então fala que eu corro para estudar. O que interessa que eles correm também para fazer outras coisas? A ideia é que nós temos que aprender da corrida deles para a nossa corrida. Quando o cara corre para assistir uma partida de futebol, ele paga o que for necessário por ingresso, ele sai correndo desesperadamente, todo fervoroso por aquilo, mas isso não vale nada. Nós temos que aprender dessa corrida deles para correr também para a Torá. Paga um ingresso para ouvir uma palavra de Torá, corre, se empolgue, da mesma forma que eles. Mas qual a ideia da primeira parte da prece? Nós falamos que nós trabalhamos e eles trabalham. Nós nos esforçamos, eles se esforçam. Nós nos esforçamos, recebemos recompensa. Eles se esforçam, não recebem recompensa. Desde quando? Eles trabalham e não recebem recompensa? Eles trabalham e recebem recompensa somente se eles conseguem o resultado final. E a Torá é diferente. A Torá você recebe recompensa mesmo se você não conseguir chegar a um resultado final. O sujeito sentou, foi estudar um livro de Torá, se esforçou, se dedicou, no final das contas passou uma hora, não conseguiu entender uma palavra do que eu li. Se fosse em outra coisa, você perdeu o teu tempo. Não vai receber recompensa por isso. Mas pela Torá você recebe a recompensa pelo teu esforço. Você se dedicou uma hora estudando, é isso que Deus conta. E essa a lição, é a lição que nós aprendemos aqui, especificamente na construção do Mishkan. Deus fala para o Moshe, você não consegue levantar o Mishkan? Isso não é teu problema. Vai lá, põe a mão embaixo das peças, que é isso que eu quero que você faça. O seu esforço. Tenta montar. O resto, deixa por minha conta. Moshe foi, se esforçou, até quanto dava, e Hashem ajudou. Ele conseguiu montar e construir o Mishkan. E por final... Sim, fala.
E isso aí que você está falando é em tudo, né? É, vamos ver, além do estudo da Torá...
Também para o resto também. Sim. Tudo aquilo que você se dedica, Hashem te dá recompensa pela sua dedicação. Eu fui tentar fazer uma mitzvah, fiz de tudo para chegar lá, no final não deu. Então todo o meu trabalho foi em vão? Não, você vai receber recompensa por ter se esforçado para fazer aquela mitzvah. E isso é algo que nós encontramos só no mundo divino. Porque aqui na Terra não funciona assim. Sem resultado, não recebe nada. Por final, tem também um detalhe bem interessante. O Moshe abençoa o povo. O Moshe abençoou o povo. O Midrash comenta que daqui nós aprendemos o costume das pessoas de falarem Yishar Kohaha, ou Shkoyach, como se fala hoje em dia. Quer dizer que a pessoa agradece e elogia a pessoa que fez algo para ele. Ou seja, esse Vaivar Echotam Moshe, o Moshe abençoou eles, não foi só uma bênção, foi também uma forma do Moshe retribuir e agradecer pelo que eles fizeram. O Rei Sherav diz, mas por que eles precisam de elogios? Por que eles precisam de um obrigado? Afinal de contas, aqui não foi uma ação voluntária. Eles fizeram o que Deus ordenou, construir o Mishkan. Eles fizeram a obrigação deles. Eles não tinham escolha aqui de fazer ou não fazer. Deus ordenou, precisa fazer aquilo que Deus ordenou. Isso nos ensina um princípio fundamental sobre reconhecimento e gratidão. Uma pessoa tem a obrigação de agradecer o outro, mesmo se o outro não tinha outra opção, não tinha outra escolha. Ele fez, precisa agradecer. Nossos mestres trazem sobre o Kohen. O Kohen, quando vai lá na frente e dá bênção para o povo, ele está fazendo o quê? Cumprindo a obrigação dele. A Torá dá uma ordem. Que o Kohen tem a mitzvah, a obrigação de abençoar o povo. Quando ele desce, as pessoas falam o quê para ele? Shkoyach! Você está agradecendo o Kohen porque ele te deu bênção? Ele fez a obrigação dele. Nós temos a obrigação de agradecer mesmo que ele está fazendo uma obrigação. Não interessa, o obrigado não tem nada a ver com a pessoa que está fazendo, que está dando. O obrigado vem por parte de quem recebeu. Eu recebi um benefício, eu tenho a obrigação de agradecer. Por isso o Moshe, teoricamente não tinha nenhuma obrigação aqui de agradecer. Fizeram o Mishkan que Deus ordenou. Mas uma vez que eles fizeram direitinho, e fizeram aquilo que Hashem pediu, e o Moshe agora está satisfeito com o que foi feito, e foi feito direito, o Moshe agradece e elogia eles pela obra deles.